Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o podcast Trauma Traduz, o podcast direto no ponto.
Trauman Traduz.
Hoje é 9 de julho e vamos falar do que vem depois da reforma da Previdência. Você deve ter visto todo esse otimismo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reforma da Previdência está na boca do gol. E é verdade. Todos os indicadores até esse momento apontam para uma aprovação da reforma da Previdência ainda em julho, algo que parecia impossível até 2 semanas atrás. Mas então vem a pergunta, e depois da reforma vem o quê? Eu vou tentar dividir essa resposta em 2 eixos, o da economia e o da política. Na economia, a Câmara dos Deputados prepara a discussão de uma reforma tributária, uma reforma dos impostos. Ela pretende unificar o ICMS, o IPI, o ISS e outros impostos num só. Não vai diminuir o quanto você vai pagar de imposto, não espere por isso, mas vai simplificar muito a vida das empresas. Por outro lado, a Petrobras prepara a venda do controle da BR Distribuidora, da Liquigás e a saída do setor de gasodutos. O governo vai soltar o FGTS e o PIS/PASEP para quem tem mais de 5 anos de contribuição. E daí você me pergunta, mas isso gera emprego? Resposta é, pouco, muito pouco. As indústrias brasileiras estão operando hoje abaixo da sua capacidade. Não significa que quando as vendas voltarem, elas vão aumentar sua produção sem precisar contratar mais gente. Então esse ano está perdido para o emprego. E isso pode mudar, veja bem, pode mudar no ano que vem, se o país estiver mais calmo. O setor de energia, especialmente o de petróleo, e o de agrobusiness deve liderar as contratações. Setores que tradicionalmente empregam mais, como a construção civil, comércio varejista, ainda vão demorar um tempo para fazerem grandes contratações. Mas daí vem o problema que apavora o Brasil desde 2013, o da política. Se existe uma agenda de crescimento para o Brasil, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado e no Ministério da Economia, o mesmo é impossível dizer sobre a política. Terminada a reforma da Previdência, o que vão assistir é uma guerra aberta entre o presidente Bolsonaro de um lado e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do outro. Um início dessa batalha já pode ser vista no Twitter, onde a máquina da militância digital bolsonarista tem atacado o presidente da Câmara sem dó nem piedade. Um levantamento do Departamento de Acompanhamento de Política Pública da FGV mostrou que Maia foi citado mais de 4 milhões de vezes no Twitter neste ano, 1 milhão só no mês passado, a maioria das vezes sendo atacado pelas hostes bolsonaristas. Quando Bolsonaro não precisar mais do Maia para aprovar a reforma, esses ataques vão se multiplicar. E por quê? Porque a Câmara tem sido o principal bloqueador das ideias do governo Bolsonaro, como a liberação das armas, a facilitação da vida dos infratores de trânsito, a restrição para as possibilidades de aborto e o fim dos processos contra policiais envolvidos em tiroteios. Como não tem apoio da maioria dos deputados, o Bolsonaro pretende usar as redes sociais para intimidar os parlamentares a votar sua agenda. O problema é o seguinte, quando o presidente da República briga com o presidente da Câmara, eu posso lhe garantir uma coisa, quem perde somos nós. A última briga dessas foi entre a Dilma Rousseff e o Eduardo Cunha, e o resultado foi a rejeição de uma série de medidas importantes que podiam ter atenuado a crise econômica a partir de 2015. Ao contrário, ela só piorou. No final, tanto a Dilma quanto o Cunha perderam seus empregos, e mais de 7 milhões de brasileiros ficaram desempregados, e nós estamos até hoje vivendo a pior crise econômica da história. O dia seguinte da reforma da Previdência vai ser um ponto de inflexão. Existe uma agenda econômica de crescimento. É um crescimento lento, como eu disse, mas ainda assim de crescimento. Mas existe a possibilidade de uma guerra aberta que pode atrapalhar tudo isso. Vamos ver o que acontece. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o podcast Trauma Traduz. Eu volto amanhã.